Neste ano de 2024, o Rio Grande do Sul já registrou até agora 5 casos da varíola dos macacos, da Mpox, como está sendo chamada agora. 3 são moradores de Porto Alegre, 1 é residente de Gravataí e o outro é residente de Passo Fundo. Nós vamos falar agora sobre esse assunto que tem gerado alguma preocupação e talvez também uma bastante mobilização aqui da mídia com relação a esses casos, com o médico veterinário e também virologista e diretor da Escola do Agronegócio da Atitus de Passo Fundo, Dr. Denis Anzilheiro, com quem nós conversamos por telefone. Tudo bem, doutor? Bom dia para o senhor.
Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Doutor, vou começar com uma pergunta básica, né, que algumas pessoas devem estar se fazendo também. A varíola dos macacos, ela é tão perigosa quanto foi o Covid? Tem o potencial dela ser uma doença tão abrangente como foi a Covid-19?
Então, Ricardo, são dois vírus completamente distintos. O Covid é um vírus altamente transmissível, que a transmissão ela se dá pelo contato indireto, ou seja, os aerossóis, quando alguém espirra, aquele conteúdo que sai do espirro, contato com materiais onde se deposita esse material contaminado, e a transmissão dele é muito, muito rápida e ocorre de pessoa para pessoa assim, de uma forma indireta. Tá? Claro que o contato direto das pessoas também faz com que ocorra a transmissão. Por outro lado, a varíola dos macacos, o monkeypox, ele, para que ocorra essa transmissão, é necessário que tenha um contato íntimo, um contato muito próximo, ou através das lesões que essa pessoa contaminada tem, ou através de secreções. Então é um contato que precisa ser mais prolongado e mais íntimo.
E a gravidade da doença, doutor, ela se equipara, né? Ela pode levar ao óbito também?
Pode levar ao óbito, sim. Tem variantes hoje no mundo diferente. Na África nós temos 2 variantes principais. Uma ela tem uma letalidade maior, a outra tem praticamente uma letalidade muito baixa, e geralmente ela se dá por complicações após a infecção. Mas se ainda a gente for comparar com o Covid, na sua fase mais crítica lá, o Covid ele era muito mais letal do que a varíola. Historicamente, só para contextualizar todos, a varíola foi uma pandemia que ocorreu lá até do século 17, 18, 19, que matou milhões de pessoas. A taxa de letalidade dela era 50%. E foi através da varíola humana que a gente implementou lá, se inventou a primeira vacina no mundo todo, e daquela tecnologia foram desenvolvidas depois vacinas para todas as doenças. E essa varíola, ela a gente chama de varíola dos macacos, mas o macaco em si, ele é uma vítima também, ele não é o reservatório da doença. Então, não se tem ao certo hoje definido quem é o reservatório, mas se tem uma probabilidade enorme que sejam tatus, pequenos roedores, pequenos mamíferos que vivem em florestas, que mantêm o vírus lá na natureza, e o macaco acaba acidentalmente se contaminando e dele ele acaba transmitindo para os humanos em função de toda a questão cultural, do hábito dos países africanos existentes.
Que coisa. Bom, doutor, então um primeiro esclarecimento aqui. A varíola dos macacos nem se compara na gravidade, pelo menos, e nem na forma de transmissão com a Covid-19. Nesse sentido, a população pode ficar mais tranquila.
Isso, pode ficar mais tranquila, porque inclusive a transmissão ela precisa de um contato direto, ou seja, você vai precisar entrar em contato com uma lesão de algum paciente infectado, vai precisar, nos casos, 2023 a gente teve lá 22 mil casos de varíola dos macacos, teve uma grande proporção desses casos que estavam relacionados à transmissão sexual ali pelo contato íntimo, ou seja, contato com as lesões, com secreções. Então a transmissão ela tem muito mais difícil de ocorrer do que uma gripe, um Covid, outro sarampo, e entre outras tantas aí.
Então, se a pessoa dormir com outra pessoa, aumenta muito a chance dela receber também esse vírus. Um aperto de mão, por exemplo, ou um abraço, doutor, ele pode ser também um caminho para o vírus passar para outra pessoa?
É pouco provável, a não ser que seja a literatura cita e o que a gente vê experimentalmente, precisa um contato um pouco mais prolongado, e eu preciso ter o contato com a lesão, com a secreção, então ou entro em contato com essa lesão, da pele do infectado, ou esse infectado ele já está com a infecção há um bom tempo e está eliminando isso nas secreções. Mas aí provavelmente a gente não vai conseguir nem dar um abraço e nem vai apertar a mão, porque essa pessoa que ela vai estar doente, entendeu? Ela vai estar acamada, porque os sinais, e essa é uma característica do vírus, ele causa aí muita dor no corpo, distensão abdominal, além das lesões de pele, é claro, febre alta, que podem ser confundidas com dengue, com aquelas gripes de H1N1 muito fortes. Então provavelmente a gente não vai ter tempo de fazer isso. É claro que as pessoas que estão com lesões, ali talvez seja a principal fonte de contaminação, se essa pessoa tiver, por exemplo, uma lesão na mão, por exemplo, que ela é super perceptível, aí tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, o cuidado talvez seja para as pessoas que desenvolvam a lesão. Se a pessoa desenvolver uma lesão, que tem uma erupção ali na mão, que chame a atenção, que para ela é uma coisa diferente, é bom ela procurar auxílio aí, de saúde, um médico, e se resguardar para talvez não transmitir para ninguém.
Me parece que os cuidados são principalmente para o pessoal da saúde, né? Para quem trabalha no tratamento desses doentes. Falando sobre a lesão, as características dela então, doutor, chega a ser uma bolinha pequenininha, é muito grande, a pele abre completamente, aquilo ali fica saindo uma secreção, como é que é exatamente esse ferimento causado então pela doença?
Isso, ela começa com uma pequena manchinha vermelha, essa manchinha vermelha ela vai aumentando de tamanho, isso causa uma erupção, ou seja, começa a extravasar líquidos dali, ou seja, esse líquido que sai de dentro da feridinha ali, ele tem alta concentração de vírus, que pode ser um contaminante, e depois isso forma uma crosta. Para nós que somos do interior do Rio Grande do Sul, o pessoal que mora no interior e que tem contato, por exemplo, com ovelhas, nós temos uma doença aí na produção de ovinos, que é da mesma família do vírus da varíola, só que ela é super limitada, ela é uma lesão, os produtores aí de ovinos talvez já tenham visto, porque é histórico, o Rio Grande do Sul tem, no cantinho da boca dos recém-nascidos, dos cordeirinhos, quando eles nascem, eles se contaminam lá na hora da mamada, e aí com algumas semanas a lesão, ela vira uma crostinha, acaba desaparecendo, E não é uma doença tão preocupante, porque ela é super limitante. A pessoa pode até contaminar na mão, mas a lesão fica isolada ali no dedo, por exemplo, se ela encostar nessa lesão. Ao contrário da varíola dos macacos, ou da varíola dos humanos, ou da vacina, que infecta bovinos, que acontece lá no centro, no sudeste, tem bastante isso em bovinos de leite, que ela dá uma lesão mais sistêmica, então, que dá sinais mais generalizados.
No caso dessa lesão no ser humano, essas bolinhas, né, elas vão aparecer no local em que houve o contato com a pessoa infectada? Se foi na mão, se foi em alguma parte do corpo ou não, doutor? Ela aparece primeiro numa região específica?
Ela aparece no... A porta de entrada vai ser onde a pessoa teve o contato. Então, desses casos que a gente acompanha aí e vem acompanhando ao longo da história, e principalmente no ano passado, que a gente teve um número significativo de casos, as lesões estavam concentradas na face, então, pelo contato mais íntimo, estavam concentradas nos órgãos genitais, o que propiciava essa transmissão. Então, geralmente a porta de entrada vai ser onde a lesão vai se desenvolver.
Surge primeiro onde houve o contato e depois ela se espalha pelo corpo.
Exatamente. No caso lá da África, tem toda uma questão cultural, uma questão de hábitos, então lá geralmente a lesão ela se dá pelas mãos, porque eles têm o hábito lá da caça, dos animais silvestres. Tem todo um hábito de manipulação por exemplo, dos doentes lá sem os mínimos recursos, então isso acaba pegando muito pelas mãos e aí se disseminando.
Doutor, qual é o ciclo dessa doença, né? A partir do momento em que a pessoa contraiu, depois de mais ou menos quantos dias aparecem essas lesões e se não tratar, tende a curar por conta própria ou precisa de um atendimento médico?
Ela é uma doença que entre uma ou duas semanas após o contato vai começar a desenvolver as lesões, isso pode durar até 3 semanas, essa pessoa ela vai desenvolver as primeiras lesões, e aí depende muito da concentração de infectante que ela teve para a gente definir aí a gravidade dessa lesão. Pode ser uma lesão super localizada, ou seja, ela foi exposta a uma quantidade mais baixa de inóculo, de contaminante. Se ela foi exposta a uma quantidade maior, por exemplo, que é o que aconteceu no passado em alguns casos, através das relações sexuais, contato muito íntimo. Então, a doença ela se dissemina por várias regiões e ela se desenvolve como uma doença mais sistêmica. E aí a orientação é sempre procurar a orientação médica, o cuidado médico, porque é preciso que você faça o tratamento. Em segundo, muito importante, a gente precisa confirmar que a doença é essa mesmo, porque pode ser outras coisas, pode ser outro, ela é confundível com outras tantas doenças, dengue principalmente, mas outras lesões de pele. Então, quanto antes ele procurar, o tratamento, existe hoje um tratamento oficial com um produto antiviral lá fornecido pelo Ministério da Agricultura, mas tem todos os tratamentos de suporte para que não ocorra uma contaminação através daquela lesão por uma bactéria.
Teve um cortezinho aqui, doutor, mas uma das orientações é que a pessoa depois se isole também para realizar esse tratamento sem botar em risco outras pessoas.
Isso, exatamente, exatamente. Procurar os serviços de saúde, ela vai receber todas as orientações e prestar atenção. Se ela desenvolver algum tipo de lesão, que essa lesão ela inicia com ponto avermelhado, que se torna uma feridinha e depois forma uma crosta, opa, tenho que ter cuidado e vou procurar o auxílio.
A gente acabou ganhando muitas informações a respeito do vírus em função dos anos de pandemia, né? Muitas pessoas já sabem mais ou menos como é que é o comportamento do vírus. A imunidade, exato, depois que a pessoa contrai a varíola dos macacos, ela ocorre? Depois não tem mais perigo de pegar?
Depende. Se essa pessoa ela for exposta, ela foi infectada agora, se ela permanecer em contato, exemplo, um profissional de saúde, ele foi exposto e ele permanece exposto, atendendo corriqueiramente esse tipo de lesão, ele tem uma probabilidade muito maior de contaminar. Agora, se a pessoa foi exposta e ela praticamente não tem contato com fontes de contaminação, ou seja, não tem contato com animais silvestres, a probabilidade dela pegar novamente a doença é muito baixa.
Já existe uma vacina também contra essa varíola monkeypox?
Existe uma vacina, existem duas vacinas, elas são vacinas que o Ministério da Saúde, inclusive, importou o ano passado para tratamento daqueles casos. Esse ano já foi, com o início dos primeiros casos, já foi feita uma nova aquisição e ela tem lá para as diferentes faixas etárias a sua utilização. O vírus, no caso do vírus da varíola, como todos eles são talvez, eles eram até pouco tempo os maiores vírus dentro da classe dos vírus, estavam quase mais próximos aí das bactérias pelo tamanho e pela complexidade que eles têm. Então, eles fazem uma boa interação ali com o sistema imunológico e acabam enganando muito o sistema imunológico, e isso que provoca muitos dos sinais aí.
Certo. Bom, doutor, a gente sabe que, de novo, né, por o que a gente aprendeu com a pandemia, às vezes algumas pessoas acabavam contraindo a Covid-19, apresentavam aqueles primeiros sintomas normais da gripe e depois algumas complicações bastante específicas, né? Tinha pessoas que tinham o pulmão atacado, a gente ouvia falar até do rim, coração, enfim, foram diversos, né, os problemas que vieram depois dessa primeira contaminação. Nos casos graves da varíola dos macacos, essas pessoas também têm algum órgão específico acometido ou isso pode variar?
Isso pode variar muito, vai depender muito do desafio que ela receber lá no contato com a pessoa infectada ou com a fonte de infecção. Quanto maior o grau de contaminante que ela receber, ela tem uma doença mais sistêmica, mas não tem tantas complicações como, por exemplo, o Covid, que tinha lá todo o sistema circulatório envolvido, cardiovascular, renal e assim por diante.
Certo. O senhor, também médico veterinário, doutor, pode falar sobre um outro ponto que o senhor citou aqui no início da entrevista, que é com relação aos animais silvestres, né, que podem também carregar de alguma maneira esse vírus, não fica restrito apenas aos macacos. Primeiro, antes se falava bastante em varíola dos macacos, depois virou Mpox ou Mpox, justamente para tentar desassociar a doença dos macacos. Até eu te pergunto, doutor, isso é para evitar que as pessoas matem os macacos? E também gostaria que o senhor falasse sobre esses outros animais, né, que podem representar de alguma maneira risco. O tatu no interior aqui do Rio Grande do Sul, o senhor sabe bem, não é uma prática incomum a gente ouvir falar que alguém consumiu tatu, né, matou um tatu e preparou o tatu. Isso também gera um risco? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses outros casos também.
Isso, exatamente, o objetivo da nomenclatura foi exatamente esse, que é o que acontece muito com a febre amarela, ou seja, sempre quando tem um surto novo de febre amarela, a população se preocupa muito com o macaco, porque é ali, ele é o sentinela, é ali que começa a aparecer as primeiras lesões, mas tanto na varíola dos macacos quanto na febre amarela, o macaco ele é uma vítima, ele estava no lugar errado, na hora errada e se contaminou. E as pessoas acabam se contaminando na África pela proximidade, pelos hábitos, cultura, da caça, da proximidade com as florestas, pela variedade de espécies que tem nessas regiões. Nós temos aqui no Brasil a varíola essa em várias espécies de comerciais, bovinos, nós já identificamos em equinos, temos os ovinos que já tiveram, e elas, o reservatório desse vírus todo, ele está lá no meio das florestas, em uma série de espécies diferentes de roedores, de tatus, que ainda não está muito claro, já tem algumas espécies identificadas, que podem ser reservatórios, mas nada ainda muito definitivo. E nós temos lá, o tatu pode ser um reservatório, mas não necessariamente ele pode estar com o vírus, mas sempre é um risco, a gente sempre orienta animais silvestres. Eu tenho uma série de doenças aí, não é só a varíola, nós temos a leptospirose, que está presente em uma série desses animais silvestres, temos lá doenças parasitárias que estão presentes nesses animais, então a gente sempre orienta a ter muito cuidado e evitar o consumo desse tipo de
carne, né?
De carne, porque as coisas elas evoluem, assim como antigamente o pessoal consumia muita caça e tinha menos agentes infecciosos, hoje a gente já sabe que na população silvestre, além do pox e de outros tantos, tem, se a gente pegar aí a Mata Atlântica, tem uma série de vírus que no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil nem apareceram, mas que em algumas regiões já é considerado um problema, então tem que ter sempre esse cuidado.
Melhor evitar, então, comer carne de rã, de tatu, de javali, porque pode surgir até uma doença nova daí, doutor.
Exatamente.
Certo. Obrigado pelas suas orientações, doutor. Um prazer conversar contigo. Acho que foi uma entrevista muito esclarecedora e que a gente tenha uma tranquilidade, né, porque não vai ser uma pandemia global que nem ocorreu com a Covid.
Não, eu fico aí à disposição, quem tiver mais interesse pode entrar em contato lá com a Astos, e são coisas bem diferentes aí, então, no caso da varíola, é um desequilíbrio, ela vai ter um, nós vamos ter um pico do surto, que depois ele vai declinar, mas vai ocorrer, então a gente, a cada vez mais, nós estaremos expostos a esse tipo de ocorrências, seja POC, seja outras novas que virão aí ao longo do tempo. O que a gente precisa fazer é ter cuidado, se identificar, procurar o auxílio médico o mais rápido possível para não transmitir para outras pessoas e cuidar da sua própria saúde e se recuperar o mais próximo possível.
Maravilha, obrigado pela entrevista, doutor Denis Anzilheiro, que é médico veterinário, virologista e diretor da Escola do Agronegócio da Actus em Passo Fundo.